Também hoje nós desejamos, no nome do Senhor, as boas-vindas a todos de coração. E nós temos saudações de metade do mundo, que também que nós queremos passar adiante rapidamente. Nós temos visita de Angola. Talvez o nosso irmão possa se levantar. Onde está nosso irmão de Angola? Temos aqui, está aqui no nosso meio. Aqui está um bilhete de Cosmobras, de Angola. Ele está visitando, ele está aqui. Se não, então, talvez já tenha passado, talvez foi pensado no irmão que antes de Angola me telefonou e saudou, desejou as bênçãos de Deus, todos estão ligados conosco. Então nós temos saudações do irmão John de Bucareste, do irmão Lutica de Joanesburgo, dos irmãos Olviti da Finlândia. Então temos saudações da nossa irmã Stai, que está sendo muito provada e nos saúda a todos. Nós temos saudações de Jorgen Schogerlis. Sim, poderíamos ler adiante. O irmão Etienne Ginton envia saudações. O irmão Davi de Palermo envia saudações. O irmão Hilton da cidade do Cabo envia saudações. O irmão Mutika de Joanesburgo. O irmão Daniel da cidade do Cabo. Sim. O irmão Nyagi de Nairobi envia saudações. O irmão Leonardo de Bruxelas envia saudações. Eu espero que ninguém tenha sido esquecido em todos os e-mails que foram escritos. Nós agradecemos a Deus, o Senhor, de todo o coração, pela graça, pelo privilégio. Sim, irmão José de Kinshasa, e todos os outros irmãos, Bujimai, e de todas as diferentes cidades, enviam todos de coração saudações, estão ligados no Senhor conosco. Também nós saudamos da nossa parte de coração, no precioso nome do nosso Senhor. Quando os irmãos anteriormente, ainda na língua francesa, cantaram, me veio o pensamento, de fato, estamos aqui reunidos internacionalmente, e se estou corretos, há 16 diferentes nacionalidades estão no nosso meio, representadas no nosso meio, 10 delas podem ser ouvidas mundialmente, e nós somos também por isso gratos, muito, muito gratos, que Ele nos deu a possibilidade de passar a sua última mensagem bíblica a todo mundo, sim, de refazê-la ressoar por todo mundo, para dizer a todos: este é o último chamado que Deus faz à humanidade, deixa passar pela humanidade. E nós dissemos simplesmente: quem tem ouvido, ele ouça, e o que o Espírito diz às igrejas, tem a dizer às igrejas. E eu não quero omitir que os nossos preciosos irmãos da América do Sul, especialmente do Chile e então da Venezuela, de saudejar as boas-vindas de coração aqui. Por favor, levantem-se mais uma vez. Deus vos abençoe muito. Ele abençoe-vos ricamente. esteja convosco. Nós estamos ligados no seu amor. Obrigado. Então nós temos, certamente, nosso amado irmão, por favor, levante-se mais uma vez. Sim. E nós falaremos em língua espanhola. Bem-vindo aqui, irmão, irmão meu. Sim. Seja bem-vindo no nosso meio, amado irmão. E a irmã? Irmão, hermano significa irmão, hermana significa irmã em espanhol. Deus os abençoe no nosso meio. Ele já vos abençoou e vos abençoará adiante. Em ligação com isso, nós saudamos também especialmente todos em Lima, no Peru, especialmente em Assunção, no Paraguai. Mais e mais irmãos se sentem ligados conosco em toda a América, América do Sul e América Latina, e desejam ouvir os primeiros fins de semana, receber as transmissões. Eu tenho a pergunta, se o irmão Michael e a irmã Berber também possam se levantar, estão aqui, se sim, aonde? Deus vos abençoe de forma especial. Todos sabem quem são esse agradável casal. Deus os abençoe e a sua criança. Nós temos visita do nosso amado irmão Jörg. Eu não sei se ele quer que o seu sobrenome seja dito. Você está no nosso meio? Não. Ele está lá, mas simplesmente somos gratos também que podemos deixar a sabedoria valer. E sabemos o que temos a fazer para que todos se sintam bem. Irmãos e irmãs, nós temos o grande privilégio, nesses dias, de ouvir a palavra do Senhor de forma clara e cristalina, diretamente do trono, revelada, recebê-la revelada, não opinião de pessoas, interpretação de pessoas que são passadas adiante, mas sim a palavra do Senhor, da qual nós lemos no profeta Isaías, que não volta vazia de volta para Deus, somente quando já atuou aquilo e cumpriu aquilo para o qual ela foi enviada. Já foi colocado, foi ressaltada a palavra, então me veio o Salmo 33 no coração. Salmo 33, eu somente lerei versículo 4, 6 e 9. Salmo 33, verso 4, 6 e 9. Porque a palavra do Senhor é reta. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Que ele faz tudo de acordo com a sua palavra. Então nós podemos comprovar, e com os homens do Velho Testamento e do Novo Testamento, nós podemos clamar: nenhuma promessa que Deus deu permaneceu ou permanecerá sem cumprimento. Tudo o que Deus disse acontece de acordo, e sua palavra jamais volta vazia para trás. Versículo 6: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Precisamos passar isso diante dos olhos. Deus, o Senhor, fala. Seja luz, então houve a luz. Ele falou, a terra traga, e a terra trouxe de acordo com a palavra. Cada palavra que ele expressou aconteceu no próximo momento. Se tornou realidade. Toda a criação é realidade de Deus. Versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Irmãos e irmãs, que certeza temos nós na palavra de Deus. Todas as promessas são sim e são amém. E o que ele promete, ele mantém. Ontem nós falamos que o povo de Israel estava rejeitando, e apesar da promessa, apesar das bênçãos, apesar que Deus pensou bem com eles, desde o princípio houve dois grupos diferentes: uns criam, outros rejeitavam, e Deus somente pôde chegar ao alvo com aqueles que creram nele e que eram obedientes a ele. E assim se colocaram ao lado de Deus, e a verdade de Deus no seu falar e atuar, aceitaram isso, reconheceram isso e abandonaram todos os próprios caminhos atrás de si. Em toda uma pregação do irmão Branham, com o título A Semente da Negação, a semeadura da rejeição, o grande homem de Deus de todos os tempos, ele expôs que desde o princípio há duas sementes diferentes, distintas. Uns criam, aceitavam, os outros tinham resistência e rejeitavam. Aqui, na página 6, nessa pregação, o irmão Branham diz: as pessoas da época que vivenciaram o cumprimento da palavra prometida são a semente divina nessas épocas, de acordo com o que Jesus disse aqui. E elas são os filhos do reino de Deus. Isso está certo. Então segue adiante a revelação do Espírito Santo, que acontece através dos seus filhos. É a semeadura do reino nas determinadas épocas. Nós sabemos, Deus deu promessas e as cumpriu. Então segue adiante aqui, no próximo parágrafo: o inimigo, Satanás, semeou a erva daninha e a semeadura da rejeição, da rebeldia. Ele é o culpado que fez essa coisa terrível. Satanás semeou a sua semente desde o princípio, quando Deus colocou a sua primeira colheita sobre a terra para colhê-la. Naturalmente, Adão sabia que era o conhecimento da verdade, de correto e errado, para discernir. Então, algo muito especial, sequer uma vez sequer um único pecado será contado a um verdadeiramente crente. Está escrito: se Deus quisesse fazer valer o pecado, então quem seria salvo? Então, leio adiante. Vocês sabiam isso? Quem é nascido de Deus não peca. Ele não pode pecar. Não, sequer é contada. Davi disse: bem-aventurado a pessoa ao qual o Senhor perdoa os pecados. Se vocês estão em Cristo, vocês não têm mais desejo de pecar. Nós poderíamos aqui ler adiante e mais adiante, somente dessas duas passagens. Nós pudemos perceber que Satanás, como semeador, que semeou a primeira, que foi denominado semeador da primeira semente da rejeição, rebeldia. Nós sabemos isso de Gênesis, lá encontramos isso. Aqui, em Mateus 13, Jesus torna o diabo responsável por cada desvio da palavra. Também, neste ano, 1965, tudo o que está em negação da palavra escrita de Deus, o que não está de acordo com a palavra, cada interpretação é a semente do inimigo, é a semente da negação. Deus somente confirmará a sua palavra. Então, as três sentenças: semente da negação, a semente que Deus semeou no Jardim do Éden, trouxe Abel, quando Satanás colocou a sua semente da negação, surgiu Caim, uma semente trouxe um justo e a outra trouxe um injusto. Irmãos e irmãs, deixa-nos hoje caminharmos adiante com a contemplação da palavra de Deus e deixa-nos ressaltar, assim como nós ouvimos a palavra e recebemos, assim Deus vê as nossas reações diante dele, e ele assim lidará conosco. Eu pude ver que o irmão Branham, o modelo do Velho Testamento, do peitoral de Arão, com a luz e direito, que 138 vezes ele utilizou isto e comparou com o ensinamento dos apóstolos. E eu digo agora, já de antemão, Apocalipse 2 e Atos 2 pertencem juntos. Em Atos 2, 42, está escrito: e permaneceram nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em Apocalipse 12, e aqui eu me referencio à palavra de Deus, naturalmente, as citações do irmão Branham, e coloco isso diante daquilo que aconteceu quando a reunificação da Europa foi anunciada, aqui em Apocalipse, capítulo 12, nós lemos no versículo 1, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida, hoje certamente diria-se mulher em alemão, uma mulher, uma outra, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Todos nós pudemos ver quando o Vaticano confirmou as 12 estrelas na bandeira da Europa. Todos nós pudemos ver quando foi explicado que Maria, esta mulher, que está coroada com uma coroa de 12 estrelas, e que toda a Europa foi consagrado ao coração consagrado de Maria. Tudo isso nós pudemos acompanhar. Mas a Santa Escritura não fala aqui da Europa, não de Maria, não de uma bandeira com 12 estrelas, mas sim de uma coroa com a qual a igreja, que é aqui denominada como mulher, porque Deus, desde o princípio, utilizou parábolas e imagens para falar conosco. E quem ler um pouco adiante poderá constatar onde pertence a passagem bíblica, qual seja que o filho masculino será arrebatado, que deverá reger sobre todos os povos com cetro de ferro, e quando isso acontecer, se cumprirá, versículo 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E nesse período de tempo, quando isso acontecer, surgirá, de acordo com o versículo 7, a grande guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, que não quer que o filho masculino suba, e então a grande luta nos ares, no subir daqueles que foram dignificados de estar com o Senhor todo o tempo, primeiro nas bodas de casamento e então no milênio com Ele, para reinar com eles e dirigir com Ele. Por que eu falo isto agora? Simplesmente porque o inimigo, desde o princípio, utilizou passagens bíblicas, as mal interpretou para sua própria perdição. E Deus nos deu uma mensagem profética, onde de fato tudo, e mais uma vez, de fato tudo, pode ser ordenado biblicamente pela graça. Então, irmão Branham fala 138 vezes disto, que é simplesmente importante que tudo o que é crido e ensinado e feito esteja de acordo com o ensinamento dos 12 apóstolos, em concordância com isto, pois com isto a igreja neotestamentária foi fundada. Deixe-me ler duas passagens bíblicas para iluminar um pouco mais isso com o peitoral de Êxodo 28, Êxodo 28, e nós passamos então diretamente para o Novo Testamento, Êxodo 28, a partir do versículo 15. Farás também o peitoral do juízo, obra de artífice, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido o farás. E agora vem: quadrado e duplo será de um palmo, e o seu comprimento de um palmo. E disso se tratava, da vontade de Deus, na tradução. Não somente que um alto sacerdote tenha um peitoral, que é, talvez esteja em algum lugar, me foi dado em Israel um peitoral com as 12 pedras preciosas e as suas tribos e o seu nome, talvez pelo motivo que simplesmente que nós carreguemos a mensagem divina adiante com verdade. Mais uma vez, o fim desse versículo: assim, o alto sacerdote, na tradução alemã está escrito, o alto sacerdote buscava a vontade de Deus. Nesse peitoral havia as duas coisas do que estava certo e errado. No versículo 30 vemos também, versículo 39, capítulo 28, assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo para memorial diante do Senhor continuamente. Esse homem de Deus, ele podia, não podia entrar no lugar santo senão com o peitoral, com a justificação de Deus. E isso também vale para nós hoje. Se queremos, quando vamos para frente para pregar a palavra, somente, por favor, com o ensinamento dos 12 apóstolos, com aquilo com que está escrito na palavra de Deus. No versículo 30, também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. O que foi? Pode-se ler as diversas passagens bíblicas, há traduções que utilizam as duas palavras luz e direito. Cada vez, quando alguém veio ao lugar santo de Deus e tinha uma revelação, um sonho ou alguma coisa, profecia, o que quer que havia sido proferido, se Deus estava na coisa, então, de forma sobrenatural, se iluminava a luz das 12 pedras preciosas. E todos sabiam, não havia discussão mais, se a luz estava iluminando, então era de Deus, e se permanecia escuro, não era de Deus. Ninguém precisava discutir com o sumo sacerdote e perguntar, mas você também colocou o peitoral de forma correta? Não, Arão não utilizou. Deus utilizou. Deus falou o juízo. Deus respondeu com luz. E então, isso é que se trata hoje. Em Esdras, no capítulo 2, nós podemos ler. Esdras, capítulo 2. Aqui está, no versículo Esdra, capítulo 2, 36. Os sacerdotes lhe explicou que do Alto Santo não deviam comer até que novamente um sacerdote que se não viesse aos homens para perguntar sobre o Urim e o Tumim. E se lemos os últimos versículos em 2 Crônicas 36, como Deus, através do profeta Jeremias, falou, tinha falado, e como tudo se cumpriu, e então, em Esdra, no capítulo 1, no primeiro versículo, aqui está escrito, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias. Deus tinha falado, e quando o tempo estava cumprido, Deus cumpriu a sua palavra. Então veio a ordem, no versículo 3, quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele. Mas não foi tudo. Agora veio a indicação, suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Nós poderíamos ler todos os capítulos e ver como Deus cuidou disso e cuidou para que o templo estivesse edificado no fundamento original e foi dado, e todos que pertenciam ao povo de Deus, aonde quer que estivessem no caminho, deveriam se dirigir a Jerusalém. Meus irmãos e irmãs, todos que pertencem ao povo de Deus hoje têm que se colocar a caminho e para a pregação e ensinamento, e volta à pregação e ensinamento que saiu de Jerusalém. Pois assim está escrito em Isaías, no capítulo 2, a palavra do Senhor sairá do Monte Sião, o ensinamento de Jerusalém. Ela saiu, e no decorrer dos 2000 anos, foi apartado desse ensinamento, mas no fim do tempo da graça, o fim tem que ser igual ao princípio novamente. A igreja precisa ser edificada sob o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra angular. Senão não haverá plenitude. Nós precisamos nos introduzir na vontade de Deus. Por isso está escrito, como nós lemos, que através disso, através da luz e direito, a vontade de Deus podia se trazer à luz, a vontade de Deus. Sejam sinceros. De por qual motivo nós lemos a Santa Escritura? Para podermos mostrar que outros estão errados, para saber as coisas melhor que outros, ou nós lemos a Palavra de Deus com o desejo interior: ó Deus, fale comigo, me guie na Tua Palavra, no Teu plano de salvação, e então nós vivenciaremos o que ouvi em tempo recente, repetidamente, que cada palavra que é pregada é revelado diretamente às pessoas, que não é necessário mais horas suplementares de ensino. E se somos da semente de Deus, então se cumpre o que nosso Senhor também disse em João 18: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Então se cumpre que João Batista escreveu: nós somos de Deus, e todos que são de Deus ouvem, nos ouvem. Mas o peitoral precisa estar lá. Não precisa ser uma afirmação, mas sim, Deus, de forma sobrenatural, tem que dar testemunho. E toda a palavra de Deus é então é incluída nisto. Vamos voltar à semente da rebeldia. Ninguém pode mudar. Uns são para isso e os outros para outra coisa, determinados. E cada semente traz de acordo com a sua natureza, com sua espécie. Vamos ler duas passagens que se referem ao nosso Senhor Salvador, quando Ele proferiu seu ministério na terra e somente recebeu rejeição e negação. Nenhuma vez sequer os escribas deram razão, sempre somente encontravam algo que podiam criticar, e eles sabiam tudo melhor. Lucas, capítulo 2, Lucas, capítulo 2, aqui nós temos a profecia do homem de Deus, Simão, que abriu a sua boca, a partir do versículo 25, em Lucas 2, as palavras maravilhosas ele expressou. No versículo 26, e o Espírito Santo estava sobre ele, e ele fora revelado pelo Espírito Santo, e aqui segue adiante. Irmãos e irmãs, cada verdadeira revelação nos é dada pelo Espírito Santo, por Deus através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, até as citações no versículo 30, 31, 32, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Um resumo poderoso de passagens bíblicas, especialmente do profeta Isaías. Então, versículo 34, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este é posto para a queda e para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Vamos passar diante dos olhos isto. Eu estou movido com isso. Vocês podem compreender. 4.000 anos, o povo de Deus esperou pelo Messias, pela redenção que deveria vir, que havia sido prometida, e da salvação que deveria alcançar todos os povos. E então, veio o Senhor, a sua propriedade, e os seus não o aceitaram. Em passo a passo, os escribas sempre estavam contradizendo a ele, e mais uma vez contradisseram ele. Sempre encontravam algo na qual eles podiam criticar. Quão diferente não foi com os apóstolos, que o Senhor buscou ao seu lado e que o seguiram. Quão precioso não foi para eles cada palavra do Senhor, que Pedro exclamou: Senhor, onde nós devemos ir? Somente tu tens as palavras da vida eterna. Uns aceitaram, outros rejeitaram, e está escrito: todos que o receberam, a eles ele deu o poder de serem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Irmãos e irmãs, vamos ao nosso tempo agora. Há duas sementes distintas. Uma busca sempre somente algo para encontrar, para poder contradizer, e a outra buscam nas Escrituras e percebem que se comporta assim como está escrito. Assim como fizeram em Bereia, eles pesquisavam diariamente na Escritura e sabiam: isso está certo, está de acordo com a Escritura. A pregação está de acordo com a palavra. Então eles louvavam e glorificavam a Deus. O mesmo nós fizemos desde o princípio, de agosto de 1955, quando eu fui testemunho auricular daquilo que Deus fez no nosso tempo e faz no nosso tempo. Eu só tive um desejo. Eu queria saber o que esse homem crê, o que ele ensina. Eu vi que Deus estava com ele, que ele lhe mostrava coisas, revelava coisas que ele não podia saber. Um homem que sequer conhecia a língua alemã, e diz em detalhes de onde eles vêm, o que eles têm, o que eles são, irmãos e irmãs. E lá também houve a semente da contradição. Lá também pregadores pentecostais que simplesmente tinham algo para criticar, sequer podemos repetir as palavras deles. foi uma dor para mim desde o primeiro dia. Mas se eu olho para trás, assim nós temos que dar razão a Deus, que no mesmo campo, na mesma igreja, há duas sementes distintas podem haver. Em todas as igrejas, igrejas livres, ambas sementes estão ainda lá, e somente a semente divina ouvirá aquilo, o que o Espírito diz às igrejas, e levará ao seu coração. Todos outros somente contradirão. Se Deus vos deu a graça de não contradizer, somente receber e dizer amém para a palavra de Deus, nós formamos essa expressão que inclui tudo, a mensagem bíblica para o tempo do fim, com tudo o que Deus jamais disse, nós incluímos. Irmãos e irmãs, se te foi dado a partir de Deus de não ter rejeição, contradição contra isso, mas simplesmente afirmação interior e aceitação interior, então eu posso, fundamentado de autoridade divina, garantir que você pertence aos eleitos de Deus. Senão, você não poderia crer, como a Escritura diz. Todos outros, eles só contradizem. Nós não contradizemos. Nós somos gratos a Deus por Ele falar conosco, mas vamos agora ainda para o resumo em Hebreus, capítulo 12, e aqui nos é passado diante dos olhos de forma especial o que, enquanto seu ministério nosso Senhor, o que aconteceu, e se ele não pudesse ter dito a Natanael antes que Filipe te chamasse, eu já te vi debaixo da figueira. Ele não poderia ter dito a Pedro: o teu nome é Simão, Kefas, e o nome do teu pai é Jonas. Ele não poderia ter dito à mulher no poço: cinco homens você já teve, e aquele que você tem agora não é o teu homem, e todas as outras passagens. Então os escribas jamais poderiam ter a discussão que ele tem o diabo do Beelzebú, a coisa não está certa. Sempre faz assim, que tem que ser tomada uma decisão. E nós tomamos a decisão que Deus tomou por nós aceitamos. E por isso, nós pudemos nos decidir para aquilo que Ele determinou para esse tempo. Então nós chegamos a Hebreus, no capítulo 12. Aqui nós temos, para manter o contexto, lê os primeiros três versículos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. São palavras poderosas aqui, que nós temos que levar aos nossos corações. Versículo 2: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita no trono de Deus. E agora vem o versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Nosso Senhor, naquela época, pelo preço da alegria que lhe estava esperando, qual seja, que todos os filhos e filhas de Deus, pelo poder da obra consumada, obra de redenção consumada, para sempre estariam com Deus. Ele sabia, se ele desse sua vida como expiação, então nós teríamos paz, encontrar paz com Deus, e através de suas feridas nos viria a paz, a salvação. Aqui nosso Senhor, que suportou todas as contradições, cada crítica, suportou, e então está escrito, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. No último tempo, certamente, alguns irmãos constataram que às vezes eu carrego grande dificuldade em mim. Eu não tenho dificuldade, só tenho uma dor. E esta vai, também eu quero apresentar a Cristo uma virgem pura. Eu quero que a ordem divina na igreja seja restabelecida, que todos os ministérios, todos os dons, todas as tarefas tomem o seu lugar, e que tudo seja ordenado divinamente, e que a boa vontade de Deus possa descansar sobre todos nós. No tempo, atualmente não é ainda assim, isso dói simplesmente muito. Que também, irmão Branham, citações de irmão Branham, expressões, são simplesmente particularmente interpretadas, e nós vemos aqui novamente a graça que Deus nos deu. Tudo, mais uma vez, tudo, de levar todas as coisas de volta à Escritura e definitivamente, para deixar Deus definitivamente dizer o que deve nos ser dito, e através da mensagem divina também foi dito. Nenhuma interpretação mais, nenhum acrescentar. E como irmão Branham ressaltou, cinco coisas que ele ressaltou, nós somente passamos somente três coisas. Nada, não tirar nada do contexto, nada para se interpretar, e deixar tudo onde está, no contexto no qual pertence. E essa graça que Deus nos deu é um direto presente de nosso Deus. E deixe-me ler duas, três passagens bíblicas do Velho Testamento para que todos os mundos, irmãos de todo o mundo, para ajudar as irmãos na pregação da palavra de Deus. Aquilo que profetas falaram no Velho Testamento foi ordenado pelos apóstolos do Novo Testamento. Cada passagem está lá onde pertence. Nenhuma sequer foi tirada do seu contexto. Até em comparação de Joel 2, versículo 3, e Atos 2, versículo 20, onde o apóstolo utiliza uma palavra diferente no Novo Testamento, em comparação com o Velho Testamento. O Velho Testamento fala do terrível dia do Senhor que virá, e Pedro, ele substitui a palavra terrível com maravilhoso. E então, de fato, se torna tudo maravilhoso. Então, Paulo, 5 vezes, ele descreve aonde pertence esse maravilhoso, qual seja para o dia de Jesus Cristo, ao dia do retorno de Jesus Cristo em ligação com a igreja noiva. E a segunda parte permanece o terrível dia que então virá quando o arrebatamento encontra. Quando acontece o arrebatamento, então, e se lemos atentamente o Novo Testamento e seguimos a guiação do Espírito Santo, então, somente adoração, então, seja o nosso Deus. Lembremos de Isaías 61, o Espírito de Deus do Senhor está descansando sobre mim para trazer aos presos a libertação e aos amarrados a liberação, um agradável ano do Senhor e o dia da ira. Em Lucas 4, nosso Senhor permanece no meio do versículo e lê somente até o tempo da graça, do dia da ira, ele não lê. Ele fecha o livro do profeta Isaías e fala: hoje esta escritura se cumpriu diante de vós. Imaginem, ou não imaginem, mas somente para ressaltar, se o Senhor tivesse lido adiante do dia da ira, ele não poderia ter dito: hoje esta escritura se cumpriu, pois o dia da ira ainda estava 2000 anos no futuro. Irmãos e irmãs, essa palavra é uma palavra perfeita de Deus. E homens de Deus, no Velho e no Novo Testamento, foram guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Por isso me alegra todas as vezes. E talvez pode-se ver em mim também. Isso me alegra cada vez quando eu me lembro, quando eu penso que no Novo Testamento 854 citações, 45 citações do Velho Testamento são utilizadas. É algo maravilhoso. Deus cuidou sobre sua palavra, sobre os profetas que foram anunciados, que anunciaram, com os apóstolos que tinham que constatar, provar a confirmação do que havia acontecido. O mesmo Espírito de Deus estava no Velho e Novo Testamento. O mesmo Espírito de Deus também está atuante hoje. Deixe-me somente de ler as passagens do livro de João da carta de João para nos mostrar a diferença entre contradizer e rejeitar e aceitação daquilo que Deus nos deu por sua graça. A semente de Deus se diferencia das outras sementes. 1 João, capítulo 2, aqui nós lemos, versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Digam amém. Amém. Nossos pecados nos foram perdoados pelo sangue do Cordeiro, por seu nome, pois no seu nome deveria ser pregado perdão dos pecados a todos os povos. Foi pregado, nós recebemos a fé da pregação e agradecemos a Deus por isso. No versículo 13, Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Quem era o mal? O maligno? Ele semeou a outra semente quando as pessoas dormiam. Mateus 13. Porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. E mais uma vez, versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Em que palavra nós lembramos agora? Apocalipse 12. Venceram o maligno pela palavra de Deus e pelo sangue do Cordeiro. Venceram. Irmãos e irmãs, nós fomos determinados para vencermos assim como nosso Senhor venceu. E Ele foi a palavra que se tornou carne, e nós somos, nesse tempo, a revelação da palavra que Deus nos deu, de fato nos prometeu. E agora vem ainda versículo 17, de forma especial. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, não somente a palavra de Deus permanece na eternidade, como está escrito em Isaías 40 e 1 Pedro 1, mas sim também todos, como está escrito, mas que nós permaneceremos eternamente, porque carregamos, porque aceitamos a palavra dentro de nós. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que o peitoral para perguntar a vontade de Deus foi dado a eles. Para que a palavra de Deus nos foi dada, para dentro dela encontrarmos, buscarmos a vontade de Deus, encontrarmos a vontade de Deus. E agora, algo muito especial, do capítulo 2, versículo 20 e 21. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Não, vós tendes a unção da parte do Santo, porque a unção do Espírito Santo nos ensina. No versículo 21, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. E agora vem. E porque você agora confirmaram isso com um amém. Porque sabeis a verdade, mas isso não é tudo. E ao mesmo tempo sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Mentira, desde o princípio, é mentira e desviação e veneno do inimigo, da serpente, está em cada interpretação da palavra. E então vem o versículo 27, talvez versículo 24, 1 João 2, 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Para isso nós leremos João 17, para trazermos isso ao ponto. João 17, se alegrem comigo simplesmente, se alegrem no Senhor, irmãos e irmãs, que Deus nos deu esse privilégio extraordinário de não contradizermos, não estarmos contra, mas sim recebermos, aceitarmos, crermos, sim, dissermos sim e receber isso revelado. João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Um único Deus, o Deus Uno, único, se revelou a nós como Pai e no seu Filho nascido, e somente Ele pode dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Devo perguntar a vocês quantos aqui contradizem essa palavra em passo a passo. Os teólogos rejeitam cada expressão do nosso Senhor, independentemente onde vocês queiram ler. Sempre eles têm seus argumentos e talvez ainda riam um pouco, se sentem bem acima disto, e nós somos gratos por todas as citações, por todas as expressões, porque nos encontramos ali, nós nos encontramos na palavra de Deus novamente, nós nos encontramos entre aqueles que de coração podem crer, como a Escritura o diz. Ainda versículo 27, em 1 João 2, e quanto a vós, a unção que dele recebeste, fica em vós, não somente a palavra como semente, mas também a unção permanece sempre em nós. Então segue, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não, Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Irmãos e irmãs, vamos resumir. Nós vivemos no fim do tempo da graça, nós compreendemos isso, também outros, em parte, constataram. Mas a graça de cuidarmos sem em um ponto sequer estarmos em contradição, contradizermos, eu digo diante de Deus o Senhor, eu não mal compreendi uma passagem bíblica sequer, ou uma expressão sequer mal compreendi. Eu jamais interpretei, isto já estava dentro de mim como criança. Quando eu tinha 13, 14, e nossa casa era uma casa de pregadores, e os irmãos sempre se reuniam. Eu me lembro disso como hoje. E um irmão diria: Otto, como você vê isso? E Robert, como você vê isso? E Augusto, e o que se tornou claro para você? E todos diziam o que eles disseram. E eu fui no pequeno quarto ao lado, então havia as passagens bíblicas sobre as quais eles tinham opiniões diferentes, e sob oração eu li isso, já com 13, 14 anos. Nenhuma das interpretações entrou, eu não sei, mas isso Deus, de fato, desde o princípio, Ele já guiou assim. Mas vamos resumir, toda honra cabe a Ele, que determinou a nossa vida e que desde antes da fundação do mundo já nos elegeu para estarmos eternamente com Ele, e por isso nós recebemos a vida eterna e não precisamos tempo para pensar. Quando Ele nos chamou, nós pudemos de coração crer, e este é o maior presente que Deus nos pôde dar, pois assim diz o nosso Senhor em João 8, com o versículo 42, se vocês não creem que eu sou, então vocês morrereis nos vossos pecados. Versículo 24, então vocês morrerão nos vossos pecados, na sua incredulidade, na vossa incredulidade, na vossa desobediência, nas vossas transgressões, nas vossas contradições, vocês morrerão. Mas se vocês crerem que eu o sou, então vocês viverão. E nós cremos que o Senhor o é, que nos velhos tempos utilizou profetas e bocas de apóstolos para falar a nós, e 2000 anos após, Ele enviou o seu servo e profeta, irmão Branham, que Ele havia prometido. Ele enviou e tudo aquilo que Deus havia dito anteriormente e prometido, Ele revelou. E nós podemos crer. Vocês podem dizer amém para isso? Agora, mais uma pergunta. Hoje, teremos batismo. Há irmãos aqui e irmãs que se decidiram a serem batizados biblicamente. Então, levantem-se agora, por favor. Temos aqui alguns aqui que querem se deixar batizar. Nós temos aqui nossa preciosa irmã. Deus te abençoe. Nós temos lá um irmão, e aqui um irmão, independentemente. Para Filipos só foi um, podem ser três, podem ser também 129, que eu, uma vez, numa domingo de manhã, no sul da Índia, em Matras, eu batizei, independentemente quantos são, simplesmente faz parte. Arrependei-vos e cada um deixe-se batizar no nome de Jesus Cristo, a não ser que o irmão Schmidt diga que os irmãos esperem, tem que esperar pela próxima vez, mas eu creio nós tomaremos ainda esses poucos minutos e então nós iremos ao batismo. Irmãos e irmãs, mantenham a palavra de Deus em vossos corações. Pensem, a luz e o direito foi dado para tomar a decisão divina na qual nenhum homem tem influência, Deus somente. Ele deixou a luz iluminar. O que Pedro escreve e o que Paulo escreve, Deus colocou a luz em nossos corações, deixou iluminá-la em nossos corações, da glória de Deus, na presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim está em 2 Coríntios, no capítulo 4. Deus nos viu com graça. Ele nos deu a sua palavra, nos deu revelação, e nós podemos ouvir no lugar santo as suas palavras, que somente aqueles que são nascidos de Deus ouvirão a voz de Deus, não terão contradição dentro de si e sequer suportarão quando outros contradizem. Quem lê Atos Apóstolos 28 constatará que Paulo fez reuniões numa casa alugada e que uma parte contradisse e a outra parte ouviu atentamente e aceitou. E então Paulo separou aqueles que criam para o lado e os outros permaneceram onde estavam. Deus, Ele separa. Ele não estará sempre se preocupando com aqueles que negam, contradizem, que não creem aquilo que Ele diz. Deus elevará sua mão e dirá: sinto muito, mas vocês até hoje somente contradisseram, vocês endureceram vossos corações e não quiseram ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E assim, então, vocês não entraram na paz com Deus. Então está adiante, há uma paz ao povo de Deus. Oh, nós poderíamos seguir adiante dessa maravilhosa palavra, pregando essa maravilhosa palavra. Deus nos abençoe a todos e esteja com todos nós. Amém. Vamos nos levantar. Vamos cantar ainda. Tu és digno, tu és digno. Hoje também oraremos que todos os que vieram pela primeira vez encontrem graça diante de Deus e que recebam a palavra e creiam na fé para que lhes seja revelado pelo Espírito que guia em toda a verdade. Por favor, se algumas coisas também são novas, por favor, creiam a palavra de Deus. Não ouçam se pessoas falarem mal e que a palavra preciosa para nós, os preciosos mistérios, o blasfemo contra isso e falam mal disto. Sequer ouçam isto. Somente quando Deus pode falar com uma pessoa que se humilha diante dele, que não sabe melhor, que não contradiz, mas sim que se inclina sob a poderosa mão de Deus. Irmãos e irmãs, posso perguntar e pedir por uma resposta? Estamos todos que aqui estamos reunidos, e desde a Finlândia até Palermo, de Bucareste até o fim da terra, os confins da terra, que estamos aqui e todos que estão conectados conosco, também com nossos irmãos e irmãs em Denver, Colorado, e em todos os lugares, na África, em Montreal, em todos os lugares na Terra, em Ushkorot, e onde estejam reunidos, todos estamos prontos para nos colocarmos 100% ao lado de Deus, de recebermos e aceitarmos a sua palavra e caminharmos esse estreito caminho e carregarmos as chagas de Cristo e cada erro e cada e tudo que vier sobre nós, cada rejeição que for colocada sobre nós, que suportemos tudo isso com vistas à glória que nos espera. Digam, vocês dizem sim para isso? Amém? Amém? E mais uma vez, amém? E agora eu quero que sejamos sinceros diante do Senhor. Se temos irmãos e irmãs aqui que ainda têm dificuldade com um ou outro ensinamento, por favor, não se preocupem. Não é tudo em um dia, ou não é tudo em uma pregação, é ensinado numa pregação, ou dito e revelado. Deus sempre deixa algo restante para a próxima pregação e nos guia sempre mais profundamente na sua palavra e na sua vontade. Mas se vocês podem crer que vocês foram determinados para verem a glória de Deus, pertencerem ao primeiro rebanho e vivenciarem a consumação pela graça, então digam simplesmente amém. Isso nós tomamos todos da mão de Deus. E agora eu peço ao irmão Schmidt que ele venha aqui e ore conosco, e todos nós colocaremos nossas petições ao Senhor e crermos que ele já respondeu. Grande Deus, nós te dizemos gratidão em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual tu te revelastes. Tu te colocastes diante do teu povo que o que era, o que é e o que virá. Nós te agradecemos, nosso Senhor e Salvador, porque em Ti e através de Ti temos a salvação que Tu trouxestes ao mundo, ó Deus. Nós te agradecemos por Tu, ó Senhor, também tirar toda a contradição, suportasse sobre Ti toda a contradição e rejeição, mas também, Senhor Jesus, também nós, como aqueles que estamos perdidos, simplesmente Tu desses a Tua vida. Nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que Tu fizestes, por Teu sangue, que através do Teu sangue, no Teu sangue, fomos santificados, purificados. Ó Senhor, estamos diante de Ti como brancos, como que aqueles que jamais pecaram, mas Tu somente, Senhor, que jamais teve pecado ou injustiça, que tomasse tudo diante de Ti e para nos libertar, ó Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, por favor, nos dá todos graça e permaneça conosco. Abençoa todo o Teu povo que Te adora em todo o mundo. Em todo o mundo, Senhor, em todos os povos e nações, todas as línguas e nações, como foi dito na África, da onde o Teu povo até o extremo norte, Senhor Jesus Cristo, Tu conheces a todos. Eu Te peço, nós Te pedimos em o Teu nome, abençoe também hoje aqueles que querem fechar um pacto contigo, Tu como confirmação da Tua morte e do Teu ressuscitamento. Abençoa-nos, Senhor, e dê graça para que nós e que nós contigo possamos estar contigo quando Tu vieres. Por favor, Senhor Jesus, nos guie, Senhor, para que nós não caiamos nas lutas, porque Tu venceste todas as lutas. Graças seja a Ti por isso, Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o coro: a Ti, Cordeiro de Deus, seja a honra, o Teu sacrifício está com ao Teu, e mais ainda, eu amo. E todo o povo diga amém.